foi derramado. O negócio agora é partir para outra, que sirva de exemplo, né? Que façam um bom campeonato brasileiro para o ano. Nós estamos juntos. Vamos lá, garoto. Vamos lá, o que é que tem mais por aqui? É, um acidente, outro acidente com vítima fatal. Foi registrado na manhã de sábado, envolvendo um carro de passeio e um caminhão. Isso aconteceu na BR-222. Segundo as primeiras informações, a colisão teria acontecido na região do distrito de Croatá, em São Gonçalo do Amarante. Relatos de populares apontam que o motorista do carro teria tentado uma ultrapassagem quando acabou colidindo frontalmente com o caminhão. O condutor ficou preso às ferragens e, apesar das tentativas de socorro por parte de outros motoristas que passavam pelo local, o veículo começou a pegar fogo, impossibilitando o resgate. Eu vi a cena, a imagem, se eu não me engano, pelo que está escrito aqui na matéria, foi bem próximo aonde também eu sofri um acidente, onde eu capotei meu carro, ali no Croatá, certo? Eu estou vendo aqui que o cara estava do lado esquerdo, ele foi tentar fazer uma ultrapassagem indevida, segundo a matéria, e pegou logo um caminhão de cara. É um carro, me parece, não sei se é um Fiat, uma Fiatzinha, da Saveirozinha, não é Saveiro não, é Saveira da Volkswagen. É carro da Fiat, rapaz. Pois é, bateu de frente com esse caminhão e veio a falecer, infelizmente. Vamos lá. E a violência no trânsito fez mais uma vítima. Foi sábado à noite, no distrito de Barro Alto, que fica em Iguatu. Uma colisão entre um carro de passeio e também uma Topic, fazia transporte de passageiros, ocasionou a morte de um homem que estava no veículo menor, e ele morreu no local ainda. Até o momento não temos a sua identidade, né, confirmada. E o impacto da batida foi tão imenso que a Topic foi arremessada para fora da pista e terminou descendo uma ribanceira. No transporte alternativo estavam três pessoas, incluindo motoristas. É um motorista, apesar do susto e da força da colisão, todos saíram sem ferimentos graves, certo? E de acordo com o condutor da Topic, o Maurílio Peixoto, o carro que seguia no sentido Iguatu-Barro Alto trafegava em alta velocidade. Ele relatou que o motorista do carro quase atingiu outros veículos, né, que estavam mais à frente da residência, colidiu contra a Topic. O Maurílio afirmou que tentou desviar para evitar o choque, o que fez o veículo descer a ribanceira. As circunstâncias exatas da colisão ainda não foram esclarecidas. O local ficou marcado por uma cena de destruição, evidenciando aí a força do impacto. As equipes de socorro e autoridades competentes foram acionadas para os procedimentos iniciais e para dar início às investigações. Ele chega mais uma vez no programa, Edson Ferreira, com mais informações pra gente. Fala, Edson, em nome do Chicote, tá, galera?
Em nome da loja Chicote da Galera, César, produtos naturais você encontra lá. Ora Pronobis, óleo da semente da abóbora, magnésio de malato, ômega 3, melão de São Caetano e a milagrosa garrafada natural. Shopping Casa Rosada, loja 30, por trás do Santuário de Fátima, 987-01-1030. Abraçando o aluno Maia e toda a sua equipe, seus colaboradores, lá na loja Chicote da Galera. Um abraço, aluno. Deixa eu abraçar também meu amigo Aurimar, rapaz, na Pedro Pereira. Tá lá, aqui no centro de Fortaleza. Vai lá, leve o seu radinho. Ele tem todo o carinho, todo o cuidado, todo o zelo. Vai deixar o seu rádio em ponto de bala. Abraço, Aurimar. Tudo de bom, meu querido. Alô, Toninho, rapaz, lá do Baera do Papai. Esse ouvinte assíduo da Rádio Assunção, do Honda 620. Alô, Totônio, também ali na terceira etapa do Conjunto Ceará. Um abraço, é tanta gente, né, César? Nossa Zé Maria Campista, rapaz. Não esquece de você, sempre lhe mandando um abraço. Abraço, Zé Maria. Obrigado pelo carinho também. Misael Trindade Dias foi preso, acusado pela morte... participação na morte de Marco Felipe Mendes de Souza no dia 30 de junho no Vicente Pison. Misael é o quinto envolvido nesse crime que aconteceu no final de junho, em meio aos conflitos entre facções. Aí, portanto, Misael Trindade Dias, preso, envolvido nesse crime, quando perdeu a vida o Marco Felipe Mendes de Souza, no final do mês de junho. Valeu, César. Saúde, paz, alegria para você, família, equipe do Honda 620. E até amanhã, em nome da loja Chicote da Galera, César.
Valeu, Edson Ferreira. Eu estou recebendo a informação agora que vem do Cariri, onde um homem, né, teve o corpo incendiado pelo próprio irmão, enquanto estava dormindo. Já pensou, rapaz? Vamos lá aqui a matéria. Um homem de 28 anos de idade, ele sofreu queimaduras graves após ter o corpo incendiado pelo próprio irmão enquanto estava dormindo. O crime aconteceu na madrugada de ontem, no bairro Mutirão, que aconteceu no Crato. Bairro Mutirão, no Crato. A polícia militar foi acionada após os vizinhos socorrerem a vítima. Segundo o relato da esposa da vítima aos policiais, o homem havia deixado a casa onde mora com ela há cerca de 3 dias, após uma discussão do casal, e passou a dormir na residência da mãe, local também onde vive o irmão dele, certo? Entenda, a mulher, a ex-mulher, disse: olha, eu briguei com ele e ele foi morar com a mãe, juntamente com o irmão. Quando foi na noite de sábado, os dois irmãos estavam tomando, né, um goró, estavam bebendo, quando lhe começaram a discutir. E o agressor, ele teria feito ameaças ao irmão. Após o desentendimento, a vítima se recolheu para dormir.
Aí, eu vou dormir um pouquinho, tô cansado.
Aí, de acordo com as informações repassadas à polícia militar, durante a madrugada, o irmão, o suspeito, né, derramou gasolina sobre o irmão. E papai, deu fogo. Fogo. Os gritos de socorro foram ouvidos por familiares e um vizinho correu para ajudar, conseguiu controlar as chamas e prestou os primeiros socorros. A vítima foi levada às pressas para o Hospital São Camilo, onde permanece internada em estado grave devido à extensão das queimaduras. A polícia informou que até ontem pela manhã não havia confirmado a prisão do suspeito. O caso segue sendo investigado pelas autoridades competentes que trabalham para localizar o responsável pelo ataque. Portanto, o irmão tenta matar o outro atirando fogo. Alô, bom dia.
Bom dia, Cezinha. Diga
aí, meu patrão.
Eu tô podendo chamar de uma família Quintura, viu? Cezinha, desde segunda-feira da semana passada, tá com problema aí o telefone. Foi?
Tá com Como é que você diz?
Desde segunda da semana passada, tá com problema os telefones aí.
Que eu não sei, algumas vezes não consegue, né?
Não é reclamação, mas você tem a semana todinha. Cezinha, é uma coisa que me chamou a atenção, escutando um programa aí da rádio de TV, escutando não, vendo, houve... Na casa da soldado Larissa, que o marido assassinou dentro do carro, houve uma invasão por parte de integrantes da polícia militar, e essa invasão ela está um pouco suspeita, uma vez que eles não tinham nenhum mandato para fazer esse tipo de serviço. Então eles entram aí, se não tiver mandato, como marginal. Isso aí tem que ser apurado, isso aí tem que ser mostrado, o nome desse pessoal que entrou dentro da casa da moça, lá do apartamento. Agora, eu vou lhe dizer uma coisa, isso é uma tremenda covardia, isso é... A instituição polícia militar, ela não tem culpa, porque o que emporcalha uma instituição não é a instituição, são elementos que não respeitam essa situação, tá entendendo? Quem emporcalhou aí a instituição polícia militar são esses elementos que entraram, que invadiram a casa. Agora, procurando o quê? Ou tentando botar que tipo de prova lá dentro, aquela famosa forjação, que desde os anos 80 você sabe muito bem que sempre existiu isso aí. Agora, sabia eu que com colega não se faz isso. Com bandido se fazia bastante, mas com colega, de vez em quando até radialista, a polícia queria incriminar. Mas uma policial, depois de morta, ser incriminada por colega, isso aí chegou o poço, o nojo total. Isso aí, para mim, são vermes de esgoto de necrotério. Uns elementos.
Valeu.
Que faz o negócio desse. Um abraço, Wesley.
Obrigado, Soares. Olha, a vítima fatal do grave acidente registrado no início da tarde de ontem, na estrada que liga Crateús ao Distrito de Sucesso, foi identificada, né? Houve um acidente e essa pessoa foi identificada como Luciano, conhecido popularmente na cidade como Luciano Gago. Segundo informações colhidas no local, Luciano, ele era bastante conhecido lá em Crateús. Durante os primeiros levantamentos, equipes que atenderam a ocorrência constataram que ele fazia uso de tornozeleira eletrônica, indicando que o mesmo respondia a antecedentes criminais. O dispositivo pôde ser visualizado pelos profissionais que atuavam na ocorrência, né? O Luciano não resistiu aos ferimentos e veio a óbito ainda no local. Isso aqui foi atropelamento. Um acidente grave também, outro, com vítima fatal, foi registrado na tarde de ontem na avenida Beira Brejo, que fica na cidade de Barbalha. A vítima, um jovem identificado preliminarmente como Maxwell, ele não resistiu aos ferimentos e faleceu no local. Ainda há poucas informações, né, sobre a dinâmica do ocorrido. No local do acidente, apenas a moto do Maxwell foi encontrada bastante destruída. As autoridades policiais iniciaram a investigação. E outro grave acidente de trânsito que aconteceu ontem à noite na região de Lavras da Mangabeira, tirou a vida de 3 jovens da comunidade. As vítimas fatais, identificadas como Francisco de Assis Ribeiro, Antônio Edson de Macedo e Fernando Sobreira de Macedo. A notícia causou comoção na cidade. As autoridades locais estão trabalhando para apurar as causas do acidente e prestar apoio às famílias das vítimas. Isso aqui é o que eu tenho. Nós temos aqui até o presente momento, se nós tivermos mais informações a respeito deste caso, vamos passar amanhã dentro do programa. 3 jovens foram mortos neste acidente que aconteceu lá em Lavras da Mangabeira. O Erivando Lima está aí? Vamos trazer mais informações com o nosso companheiro Erivando Lima. Fala, Erivando!
Voltando, César, com mais informações aqui no programa, Russas cumprimento de mandado de prisão. O fato aconteceu na última sexta-feira, dia 5, né, por volta das 14h30. A Polícia Militar, durante patrulhamento de rotina, recebeu informações do batalhão de Russas sobre exatamente um mandado de prisão em aberto, em desfavor de uma pessoa identificada como VMA. L, residente no centro de Russas. De imediato, a composição dirigiu-se até o endereço, ou seja, do acusado, e ao chegar lá, ao local, o citado indivíduo informou que já tinha conhecimento, ou seja, do mandado de prisão, através do seu advogado. Diante dos fatos, o suspeito foi conduzido até a Delegacia de Polícia Civil do município, onde foi adotada aí todas as medidas cabíveis. Ainda em Russas, descumprimento de medida protetiva. Na sexta-feira, dia 5, por volta das 18h40, a Polícia Militar recebeu uma ocorrência ou informação sobre um descumprimento de medida protetiva, ou seja, e restrição de liberdade. A viatura se deslocou até o local da ocorrência, na zona rural do município, e chegando lá encontrou a vítima, MAFL, natural de Russas e residente no local, e o seu ex-companheiro, FRS, natural da cidade de Palhano, residente na zona rural daquele município. O infrator já responde aos artigos 121, 147 e 150 do Código Penal, artigo 5 e artigo 7 da Lei da Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher. Mas está solto, né? Dentro da residência da vítima, foi dado voz de prisão ao infrator, e as partes foram conduzidas até a Delegacia Regional de Polícia Civil do município de Russas, onde foram adotadas as medidas cabíveis. Em São João do Jaguaribe, violência doméstica. Também na sexta-feira, por volta das 6h30, a Polícia Militar foi procurada pela senhora de iniciais FCDL, informando que a sua filha MDL, ou seja, residente no centro de Limoeiro do Norte, havia sido agredida pelo seu companheiro FMMM, residente no centro de São João do Jaguaribe. As agressões teriam ocorrido, ou seja, em um viveiro de camarão, na zona rural daquele município. Os policiais militares deslocaram-se até o local informado e, ao chegarem lá, eles constataram que a senhora MDL encontrava-se lesionada e apresentava hematomas próximo ao olho direito. Foi dado voz de prisão ao autor das agressões e, após atendimento médico, a vítima, as partes todas foram conduzidas para a delegacia para os devidos procedimentos serem realizados. De Russas, no Vale do Jaguaribe, Erivando Lima para o programa Ronda 620, aqui na sua rádio Assunção Cearense, César.
Participação aqui no programa. Valeu, Erivando, muito obrigado pela sua participação aqui no programa. E com ele nós encerramos aqui o Ronda 620. São 10 horas, pulando agora para 43 minutos. Muito obrigado a todos vocês que estiveram conosco aqui no programa. Eu volto amanhã aqui no Ronda 935, mas estarei participando do programa do Igor Loyola logo mais à tarde aqui na Assunção, tá bom? Que o amor de Deus, que a graça do Senhor Jesus e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos vocês. Vem aí, o programa é Tempo de Bola. Tchau.
Rádio Assunção.
Cearense gosta do que é bom, por isso prefere a cachaça Douradinha, desde 1873. A cachaça Douradinha é fabricada no antigo Engenho Livramento, em Redenção. Pedidos 996906866. Beba com moderação.
É a voz vibrante da nossa paixão. Rádio Assunção, a rádio no nosso coração. Rádio Assunção, a mais forte do esporte. Equipe Moésio Loyola. Rádio Assunção, a mais forte do esporte.
Natal na 620 AM, para você e sua família, que a paz venha, amém. Da nossa equipe, com carinho e união, um feliz Natal da Rádio Assunção.
Natal.
Levamos informação que a cidade forte ou na notícia que chega até você. Nesse tempo de festa, vamos juntos celebrar o nascimento daquele que veio pra ficar. Que o ano novo traga mais um gol de alegria, mais saúde, paz e sabedoria. Alegria, amor e prosperidade. Abençoe.
Natal. Que o menino Jesus ilumine o Natal com a esperança de dias melhores e momentos especiais em sua vida. Que ele ilumine sua família para que jamais esqueçam que a compreensão é a base de tudo. Que este Natal seja mais do que uma festa. Seja a celebração de um recomeço cheio de paz e amor entre os homens de boa vontade. Feliz Natal!
ZYH590, Rádio Assunção, AM 620 kHz.
Vem aí mais uma atração esportiva. Oferecimento Chaveiro Edmilson, tudo em chaves.
A Rádio Assunção apresenta É Tempo de Bola.
Mendonça Filho.
Opa, bom dia Fortaleza, bom dia todo o estado do Ceará. Estamos chegando com mais um programa É Tempo de Bola. Hoje é o dia 8 de dezembro de 2025, o ano tá indo embora. A melhor coisa do mundo é morrer abraçado com quem você ama, mas morreram sem se amar. Ontem, Fortaleza e Ceará deram adeus à Série A do Brasileirão 2026. Começando mais um É Tempo de Bola aqui com os trabalhos técnicos de Augusto Saldanha, coadjuvado pela minha amiga Vitória. Apresentação de Mendonça Filho, desejando a você uma ótima segunda-feira. Bom dia!
Fortaleza!
Aloysio Lima!
Bom dia, ouvintes, não é tempo de bola. Direção do Fortaleza deverá hoje se reunir com a comissão técnica comandada pelo treinador Martins Palermo para uma possível renovação de contrato com o Leão do PC.
Valeu, Aloysio! Alô, alô, Tony Mota.
Muito bom dia, Mendonça. Para você, para os amigos do É Tempo de Bola, aquele abraço para você, grande Sal. O Ceará realmente não teve como segurar, né? A coisa andou para um lado, andou para o outro, mas o Ceará acabou sucumbindo na Série B. Mais uma vez, o Ceará volta à Série B. Foi um bate-volta, né? Voltou ano passado e este ano já estará retornando à Série B. Mas é pensamento positivo, reestruturar a equipe. O doutor Hernando Uchoa Sobrinho, que é vice-presidente do clube, assim como o CEO do futebol do Ceará, o Haroldo Martins, ambos bastante emocionados, bem abatidos também. O próprio presidente do Ceará, João Paulo Silva, passou mal, não foi nem para a coletiva para conversar também com a imprensa, mas o certo é que o Ceará agora vai ter que se ajustar e a gente vai trazer também aqui as possibilidades do Ceará com o elenco que ele tem para encerrar contrato neste final de ano e aqueles que permanecerão até por 2028, ou seja, por mais 3 anos no Ceará, Mendonça.
Mendonça Filho.
Valeu, coisa triste foi essa que eu tô vendo aqui, o carro do Vina todo pichado ontem no Castelão, com dizeres, sai do meu Ceará, Vina Pipoqueiro. Pegaram o carro do rapaz e picharam todinho, né? Ainda mais com aquela tinta óleo, meu irmão. Com aquela tinta de spray, né? É difícil aí. E ontem, quando todo mundo esperava, né? Aí a classificação dos dois times, perderam os dois e os dois desceram a ladeira. Próximo ano, eles vão participar do Campeonato Brasileiro da Série B. Não vamos ter o próximo ano aqui os times grandes do Brasil, como o Flamengo, que veio aqui esse ano 2 vezes, Botafogo, Palmeiras, Fluminense, Corinthians, Santos. Vamos ter o próximo ano, sabe quem aqui? Vamos ter Juventude, vamos ter Clássico Nordestino, Sport Ceará, Sport Fortaleza, Sport Náutico, Sport Fortaleza e Náutico, tá entendendo? Porque subiram, os 4 que subiram da Série C para B foram Londrina, Ponte Preta, Náutico e São Bernardo, lá de São Bernardo do Campo, São Paulo. Aí desceram para a Série B, Ontem foi fechado o caixão mesmo, a Série B, os quatro que desceram: Sport, Juventude, Fortaleza e Ceará. Esses quatro vão se integrar ao CRB, Novo Horizontino, Criciúma, Avaí, Atlético Goianiense, Atlético de Minas Gerais, lá de São João del Rei, Cuiabá, Vila Nova de Goiânia, Operário do Paraná, América Mineiro, Botafogo de Ribeirão Preto, Londrina, Ponte Preta, Náutico e a equipe do São Bernardo. Portanto, aí a Série B, os índices já estão aí definidos e a CBF já vai sair, já vai soltar a tabela, porque o campeonato brasileiro começa em janeiro, devido à Copa do Mundo, que vai parar 45 dias no meio do ano. Aí anteciparam aí a Copa do Mundo. Aí anteciparam o Campeonato Brasileiro, esse ano, dia 6 de janeiro, dia do aniversário do Mendonça, né? Meu Deus. Ele tem razão quando ele tá falando, né? Vai antecipar aí, ou foi antecipado a tabela do Brasileirão, Campeonato Cearense, que começa dia 6, termina dia 3, não, dia 3 de março de 2026. Portanto, o Campeonato Cearense começa dia 6, dia do meu aniversário. Quantos anos eu vou fazer? Menos de 100. 80. Bom dia, Lacerda.
Bom dia, 80.
Tu tá alegre por quê?
Tô alegre não, tô normal.
Que o Vitória
tá
não caiu. Tá
alguma alteração aqui, Vitória?
Não, você é torcedor do Vitória. Parabéns, Vitória não caiu.
Né? Não, mas eu...
Se tu viu aí a pichada?
Se dependesse da minha torcida, não ia pra lugar algum.
Exatamente. Tu viu o carro do Vino aí? Sacanagem, fizeram com o carro do rapaz?
E, torcedor tem que ter calma, não transformar...
Ser torcedor, né?
É, não transformar uma derrota, nem uma desclassificação, nem um descenso, numa guerra. Porque não é uma guerra. Boa parte da torcida do Ceará pediu para que o Vina voltasse. Vibrou quando o Vina foi contratado. Pediu para o treinador colocar o Vina no time.
Foi feito.
Então, não adianta agora ficar culpando quem quer que seja. Ah, alguém pode dizer, eu não, tô fora. Ok, esteja fora. Mas não adianta fazer isso, não. Isso aí não vai resolver nada. Agora é calma, já está na segunda divisão, não tem jeito. As diretorias precisam agora trabalhar, não se sabe exatamente o que vai acontecer. São processos diferentes. A pancada no Fortaleza é bem maior do que a pancada no Ceará.
Claro.
O Fortaleza é um orçamento mais pesado,
mais alto.
Tem mais dificuldades. Fortaleza vai ter que se desfazer de vários jogadores. Alguns são caros. Alguns têm contrato por mais tempo. Papelim é um executivo que sabe fazer isso. O trabalho dele agora vai ser isso. Vai ser encontrar caminho, saída para esses jogadores. Vai ser formado um novo elenco. Claro, aproveitando até alguns jogadores que já estão aí. Vai ter que fazer algumas readequações de salário. Tem jogadores que estão voltando de empréstimo de outros clubes. Alguns podem até ser aproveitados. O Palermo vai discutir, possivelmente renova contrato. O Palermo deve renovar contrato. Nessa hora você não pode também fazer economia de palito, fazer contas básicas. Você tem que apostar um pouco mais, tem que ter um time com muita qualidade, um time com cara de Série A para subir. Caso contrário, não sobe. Vai fazer como o CRB e como outros que ficam se arrastando e não conseguem subir. E não pode ficar muito tempo na Série B, tem que voltar logo, se possível, ano que vem. O grande problema disso tudo é que nós não temos informação de nada. Nem a torcida, que paga. Porque a torcida deveria ter mais informação, porque ela paga. Quem banca o clube é a torcida.
No Fortaleza ela vota também, né?
Quem banca o clube é a torcida, que paga, que compra o sócio torcedor, ou compra o ingresso, e compra produtos. No Ceará, a reformulação é mais fácil, porque o Ceará não tem um elenco tão caro.
Não comprou jogador.
O Ceará não fez endividamento. A própria diretoria, durante todo o ano, trabalhou com a premissa de que não iria fazer endividamento. Claro, com receio que pudesse cair. Todo time que vai para a primeira divisão fica com receio no primeiro ano, porque não é um ano de afirmação. Na virada para o segundo ano, você começa a ter um fôlego. O Vitória vai ter um fôlego agora. Quase caiu. Se tivesse caído, teria sido uma tragédia também. O Vitória é maior que o Ceará, é maior que o Fortaleza. Sabe qual é a despesa? O orçamento mensal do Vitória? 25 milhões. Eita. 25 milhões, ou mais.
O menor é do Mirassol e do Ceará, né?
É, mas esses 25 milhões não é do elenco.
É só a
despesa. Não é do elenco. O elenco deve estar ali um pouco acima de 10 milhões. Uhum. É que tem renegociação de dívidas. E você tem que pagar a dívida renegociada religiosamente. Se não cai, se cair, você não pagar uma dívida negociada, cai tudo. Você volta para a estaca zero, passa a dever tudo. E em alguns casos vem transfer ban, em alguns casos vem bloqueio de contas, suspensão de negócios. É problema. Então é o dinheiro que você tem que ter, não pode faltar. Todo mês tem que estar com ele, cravando lá, pagando. Aí tem outras despesas. Então não é fácil um time da primeira cair para a segunda divisão. O Ceará vai reformular o elenco também. É diferente do Fortaleza. O Ceará não tem tantos jogadores assim de empréstimo voltando para aproveitar no elenco, na segunda divisão. No entanto, não dá para fazer também o elenco de segunda divisão, se quiser subir. Como o Ceará fez para subir, como o Fortaleza fez para subir. É fazer o trabalho que tem que ser feito. Infelizmente, por exemplo, o Ceará, eu não esperava que dessem tantas combinações, até comentei isso aqui. É difícil darem 5 combinações, e eu olhava, o Ceará estava lá em cima, eu disse, para chegar aqui no Ceará.
Ele até precisa de um ponto.
Um ponto. Até no Atlético Mineiro poderia ter chegado. Eu disse, Atlético Mineiro está protegido pelo saldo de gols, que é o menor. Então ele não cai. Agora, até o Ceará tem risco? Tem. Mas eu não acreditava. Acontece que, se você olhar os 5 de ontem que estava a perigo, ninguém empatou. Quem ganhou se salvou. Quem perdeu, dançou. O Ceará perdeu por 3-1 para o Palmeiras, dançou. Fortaleza perdeu por 4-2 para o Botafogo, dançou. O Bragantino não dançou porque já estava lá em cima, mas o Inter ganhou 3-1. O Cruzeiro não dançou porque estava lá em cima, mas o Santos ganhou 3-0. E o São Paulo também está em cima, não dançou, mas o Vitória ganhou 1-0. Então não houve empate naqueles que estão aqui na linha do rebaixamento. É ganhar, e eu falava isso todo o tempo, é ganhar. Fortaleza, cuide de ganhar. Ceará, cuide de ganhar. Se não ganhar, corre o risco de cair. E infelizmente, caiu. Infelizmente, caiu. O Fortaleza já era mais desenhado, porque veio assim em 27 rodadas na zona do rebaixamento. Houve uma recuperação boa, mas tardia. O Vitória quase tardia, mas conseguiu recuperação. O Sport não, e o Juventude também não conseguiram recuperação. Vem aí, Loteria dos Sonhos, quem é de sorte, boa sorte. Se ganhar, divida com a gente, não aparece um.
Maravilhosa, hoje dia 8 de dezembro. Muito obrigado pela sua companhia. Primeira extração da nossa Loteria dos Sonhos, ao vivo pela TV Jangadeiro e também pelo nosso canal Lotece Loterias no YouTube. 11 horas e a gente, ó, já confere. Mesa expositora com todos os números da sorte, tudo conferido. Hora então da Carol e da Evelyn colocarem as bolinhas dos globos. Comprou a sua Raspilec de hoje? Ótimo! Raspilec é a Raspiganha da nossa Loteria Estadual do Ceará. Com apenas R$ 2, você concorre a carro zero, moto zero e dinheiro. Basta comprar, raspar e achar 3 imagens iguais de um dos produtos, de um dos prêmios que eu acabei de citar, para você levar um correspondente. Raspilec física e a digital, raspilec.com.br. Manda um grande abraço aqui para os nossos amigos vendedores e distribuidores da Loteria Estadual do Ceará. Lembrando, dia 23 deste mês, durante o sorteio da noite, nós iremos sortear uma data entre 8 e 23 de dezembro. Aí a data sorteada servirá de referência para a sua comissão extra de Natal. Por exemplo, se o dia sorteado for 9, né? E você nesse dia obteve R$200, só um exemplo, como comissão, você receberá mais R$200 como comissão extra de Natal da Loteria Estadual do Ceará. Venda bastante porque vale a pena! Primeira bolinha da nossa Loteria dos Sonhos chegando para definir a sequência. Número 9, então a gente começa com o 9º prêmio. Resultado na telinha para a gente dar aquela conferida com você. Veja. 3875, 3875. Vamos em frente, minha gente. Tá chegando mais oportunidade. Na tela, número 5, 5º prêmio. Investiu no 5º prêmio. Boa sorte. Olha o resultado. Temos 9251, 9251. Já ganhou? Que coisa boa. Se ainda não, vamos lá. Tem possibilidade. Bola de número 6 é a vez do 6º prêmio. Resultado do 6º prêmio. Veja comigo e tome nota. 91, 95, 91, 95. Próxima chance já acontece agora. Veja na tela agora o número 3 indicando é a vez do 3º prêmio. Resultado na tela. Temos 0156, 0156. Sigamos em frente em busca da sorte para você ganhar um bom dinheiro. Número 10 é a vez do 10º prêmio. E no 10º prêmio, o resultado está chegando. Chegou a lote 60, 66, 60, 66. E a gente não para, a gente continua torcendo para você ganhar um ótimo prêmio. Número 8, 8º prêmio. Na telinha, o resultado. Veja e anote. 55, 26, 55, 26. Loteria dos Sonhos é da Loteria Estadual do Ceará. 4 na tela, 4º prêmio. Resultado já chegando aí. Chegou, anote. 7308, 7308. Muito obrigado pela sua companhia. Muito obrigado pela sua aposta. Agora o 7º prêmio. Os números do 7º prêmio, veja comigo. 5238, 5238. Calma que tem mais duas chances ainda. Penúltima desta manhã. Veja comigo, bolinha que chega de número 2, momento do 2º prêmio. No 2º prêmio, a gente já verifica o resultado com você agora. Anote. 71,60, 71,60. Agora para finalizar, olha aí a última bolinha chegando. Um primeiro prêmio. Os números do primeiríssimo, veja e tome nota. 87, 23, 87, 23. Acesse lotense.com.br, o Instagram, arroba Loteria dos Sonhos Oficial, para obter mais informações sobre a nossa Loteria dos Sonhos. Pode acessar à vontade. Hora certinha, 11h04, a gente volta logo mais às 13h40 com a segunda extração de hoje. Ao vivo, pela TV Jangadeira e também pelo nosso canal Lotense Loterias no YouTube. Fique agora.
É tempo de bola.
Bom dia pra você, tivemos aí o resultado da Loteria Estadual do Ceará, Lotece aqui, são 11 horas, mais 5 minutos na Grande Fortaleza, 11h05, alô, alô, Quilmer de Campos e o Ferrão, Quilmer.
Bom dia amigos do programa, é tempo de bola, chegando com as novidades da camisa mais bonita do estado. Lembram que quando o Marcelo Vilar deu a última entrevista pra gente, disse que a Makes não investiria na Copa Fares Lopes, como não investiu, jogadores ruins e o time acabou sucumbindo, acabou sendo desclassificado na Copa Fares Lopes, porque a competição era laboratório, até porque o pensamento da Makes era que daria tudo certo com Ceará e Fortaleza, lembram disso? Pois é, deu tudo errado e o Ferroviário perdeu a vaga na Copa do Brasil. O Ferroviário está fora da Copa do Brasil, graças à eliminação de Ceará e Fortaleza. De uma tacada só, o Ferroviário perdeu quase R$1 milhão. Se o Ceará tivesse ficado, o Ceará entraria na Copa do Brasil lá nas oitavas e abriria uma vaga a mais para o futebol cearense. Além de Maracanã e Tirol, o Ferroviário ganharia essa vaga. Agora, meu amigo, deu tudo errado, o Ferroviário ficou chupando o dedo e ficou sem nada na Copa do Brasil. O que é que o Ferroviário tem para 2026? A Série D, o Cearense, o Nordestão, porque são três vagas e o Ferroviário entra como índice técnico em nível de estado do Ceará, é o melhor clube ranqueado, com exceção de Ceará e Fortaleza. Então, quarta divisão, Nordestão e o Campeonato Cearense de Futebol. A Copa do Brasil já era. Quilmer de Campos, aqui é Tempo de Bola.
Valeu, Quilmer de Campos, são 11 horas, mais 6 minutos da Grande Fortaleza, 11:06. Nada melhor do que você adquirir... Oi? Nada melhor do que você adquirir tudo o que você quer. HS Baterias, o Moura mais perto de você. Bateria Moura, 60 amperes por 10 parcelas de R$50. Bateria Zeta, 60 amperes por 10 parcelas de R$40. Com a devolução da bateria velha. Entregamos em domicílio em Fortaleza e cidades vizinhas. Ligue 3467-0129 ou ligue para o WhatsApp 988-85-1404. Eu falei... HS Baterias, 16 anos no mercado, 16 anos evoluindo, 16 anos crescendo, somos a Soluções Construção e Comunicação Visual, uma das maiores empresas no segmento Norte e Nordeste. Futebol é alegria, futebol é paz, estamos juntos nessa campanha. A Soluções é dirigida pelos tricolores Juliano, Paula, Lucas e o seu Luiz Acopiara. Eu falei, sabe o quê? JJ, valeu, um abraço para vocês aí ouvindo a gente, obrigado pela sintonia. Deixa eu falar aqui do Pisca Pisca, rapaz. Alô, meus amigos do Pisca Pisca, bom dia para os amigos do Pisca Pisca. O Pisca Pisca vende e recupera retrovisores, faróis e lanternas de todas as marcas. Avenida Heráclito Graça, 1475, 3261-7535. Eu falei, o Pisca Pisca. O melhor ventilador do Brasil é Domina. Domina, só na Central dos Ventiladores, na rua 24 de Maio, 962, no centro de Fortaleza. Eu falei, Central dos Ventiladores, bom dia, Clínica Progresso, excelência em colonoscopia e endoscopia digestiva há mais de 2 décadas. Cuidando de você, atendemos vários convênios, incluindo IPM, ISEC, Clínica Progresso, Aldeota e Centro. Mande um zap e agende o seu exame, 3201-0000-3457-8085, Nido Box Supermercados, feitos para você. Agora são 9 lojas, 4 no Montese, Castelão, Passaré, Maracanã, Maranguape e a mega loja em Horizonte. Pensou em supermercado? Pensou Nido Box, direção Nidovando Pinheiro, 11 horas, mais 9 minutos, abraçando meu amigo Kelner Alencar. Tricolor de aço lá no lado do sertão, meu Zé, meu bom dia.
Estamos apresentando É Tempo de Bola.
É hora de conferir mais uma semana de entregas do governo que não para.
Em parceria com o governo federal, foram entregues 11 novas ambulâncias. Já são 78 entregues na renovação da frota do SAMU só este ano.
Tianguá agora conta com uma nova creche para fortalecer o desenvolvimento dos pequenos, com capacidade para 376 crianças.
Na segurança, o Disque Denúncia 181 teve um aumento de 65% nas capturas de criminosos realizadas entre janeiro e outubro deste ano.
Em Limoeiro do Norte, o governo entregou 691 tablets para os alunos do ensino médio e inaugurou um centro de educação infantil.
A demarcação do território quilombola da Serra dos Mulatos foi oficializada, beneficiando mais de 200 famílias em Jardim.
Também tem novidade para Tauá. Foi liberada a construção de uma nova areninha na Vila Bom Jesus.
De maio até agora, mais de 30 mil pessoas utilizaram as passagens gratuitas do Vai Vem Trabalhador. É o governo apoiando quem busca emprego.
Atenção população do Montese e adjacências. Quer imprimir as fotos que tem aí no seu celular? Venha para NN Cell. Impressões com a qualidade do papel fotográfico em poucos minutos. E tem mais, películas 3D, cabos, carregadores para o seu celular, chips, cartões de memória e pendrives. Você também encontra na NN Cell. Fazemos impressões de boletos, cópias, digitalização e envio de documentos em geral. NN Cell. A pequena grande do Montese. Desembargador Praxedes 301B em frente ao Nido Box. WhatsApp 994140738. 994140738. NN Cell, a pequena grande do Montese.
Em Messejana, você encontra tudo para seu veículo. Linha leve completa, motopeças de qualidade e as melhores tintas automotivas do mercado. Temos também peças para linha pesada, além de uma variedade de outros itens para o seu veículo. Aqui, o atendimento especializado faz a diferença. Nossa equipe te ajuda a encontrar exatamente o que você precisa. Venha nos visitar na Rua Padre Pedro de Alencar, 888, Messejana. Ou ligue 85-3499-9027. Autopeças Padre Cícero. Qualidade que você confia na Messejana.
A Via Sujeep é sinônimo de aventura e condições diferenciadas. Aqui você encontra modelos ideais para encarar o off-road ou a cidade com estilo e potência. Conheça melhor um dos nossos modelos. Temos o Compass, Renegade e Commander em diferentes versões para a sua aventura. Faça um test drive e conheça mais. Tem Via Sujeep nas dunas e na Parquelândia. Desacelere, seu bem maior é a vida.
Oficina O Pisca Pisca vende e recupera faróis, retrovisores e lanternas nacionais importadas. O Pisca Pisca na Avenida Heráclito Graça 1475, o fone é o 3261-7535. Eu falei O Pisca Pisca.
O plantão da Tratar Saúde Hospitalar informa, meu amigo, minha amiga, se você está precisando de algum tipo de cirurgia, seja de traumatologia, seja cirurgia geral ou até vasectomia, não espere na fila do SUS. Procure agora mesmo a Tratar Saúde Hospitalar. É a cirurgia que você tanto está esperando e pode ser marcada para amanhã e custa muito, muito menos do que você imagina. E sabe o que você precisa fazer? Só procurar a Tratar.
Tratar Saúde Hospitalar.
Ligue agora, 3122-0101.
Você sabia que em Fortaleza tem o melhor ventilador do Brasil? Domina! Com 2 anos de garantia só na Central dos Ventiladores. Rua 24 de Maio, 962, Centro Fortaleza. WhatsApp 85 98806-8026. Siga arroba Central Ventiladores.
A Excelência Empreendimentos lança o loteamento Boa Vista em Pajuçara. Com infraestrutura completa e com lotes a partir de R$ 420 mensais com 150 metros quadrados. Projetado para ser o melhor empreendimento da região. Loteamento Boa Vista, situado na Pajuçara, ao lado do Jardim Bandeirantes, próximo à entrada de Maracanaú e vizinho à Polícia Rodoviária Estadual. Loteamento Boa Vista, o melhor da Pajuçara. Tudo o que sua família precisa para viver bem. Entre em contato com nossos corretores. Você vai ver que um bom investimento é coisa séria. Vendas 987227894.
Em 100 anos no ar, o rádio tem experimentado mudanças. O jeito de comunicar também tem mudado com a sociedade. O que não tem mudado é a relação entre vendedor e consumidor. O rádio continua no centro desses dois lados. Quer vender bem? Quer comprar bem? Venha para o rádio. Mande sua mensagem para milhares de consumidores. É rápido e barato. Anuncie na Rádio Assunção. AM 620, a mais forte do esporte. Experimente. Fale com a gente. 85 98886 8351.
Rádio Assunção.
Na Avenida Antônio Salles, você encontra tudo o que seu veículo precisa. Na Autopeças Padre Cícero, especialistas em peças para linha leve, motopeças e tintas automotivas de alta qualidade. Aqui, você encontra uma variedade de produtos para cuidar do seu veículo com excelência. Contamos com uma equipe especializada, pronta para oferecer atendimento personalizado e soluções rápidas para você. Venha nos visitar na Avenida Antônio Salles, 16, no Joaquim Távora. Ou ligue para 85-3499-9002. Autopeças Padre Cícero. Qualidade que você confia no Joaquim Távora.
Rádio Assunção, a mais forte no esporte.
Mendonça Filho.
Opa, meu amigo, minha amiga, obrigado pela sintonia, você ligando, participando aqui do programa É Tempo de Bola. O Natal de ofertas já chegou na Loja das Estantes. Confira roupeiro de aço para funcionário 8 vãos, só R$ 1.176,90. Cadeira secretária, R$ 392,90. Gaveteiro, 5 gavetas, R$ 441,90, tudo em 8 vezes sem juros. Estacionamento grátis e entrega rápida. Mr. Hall, 397-3979. Fone 3235-4143. Sale com Noé, pai, Noé, filho. E consertamos a sua cadeira. Eu falei, Loja das Estantes, tudo para montar o seu escritório, minha amiga Vitória. Estamos juntos aqui no É Tempo de Bola, melhor programa de esporte do rádio cearense. Bom dia para você que está aqui com o melhor da solução para você. Chegou o novo refrigerante de Caju Ceará. O refrigerante de Caju Ceará tem 8% do suco natural de Caju, 60% mais do que os outros refrigerantes. É muito bom, é nosso, é do Ceará, produto Asa Branca. Alô, alô, Tony Mota.
Ceará! Muito bom dia, Mendonça Filho. Mais uma vez para você, para os amigos do É Tempo de Bola, nesta segunda-feira, abrindo mais uma semana, e eu desejo muita saúde e paz para todos. O Ceará, que ontem foi derrotado pelo Palmeiras de virada, né? Perdeu a chance de continuar na Série E. Ah, uma coisa que parecia já garantida há 5 rodadas, mas os últimos 5 jogos o Ceará realmente pipocou, né? De 15 pontos só ganhou um, e isso foi o X da questão, um ataque que funciona muito pouco. A gente aqui não está também crucificando ninguém, claro, mas era uma coisa que estava sendo notada, não foi só de ontem, não foram só nesses 5 jogos, mas durante toda a competição. O ataque do Ceará sempre foi e sempre esteve entre os piores da Série A, e terminou assim, como o segundo pior ataque da competição. O Ceará, que teve uma defesa que foi realmente o destaque do time, o Ceará só não esteve numa situação pior, né? Muito mais cedo, por conta da sua defesa, que esteve sempre ali entre as 4, 5, 6 melhores defesas da competição, diferentemente do ataque, como eu citei, sempre ali beirando os piores. E o ataque funcionou muito pouco, e isso, se você não faz, você não soma pontos, você não vence. E isso foi fundamental para a desclassificação do Ceará e a queda, né? A Série B, voltando aí então a Série B em 2026. O Ceará, que realmente não se ouve bem, mesmo com o apoio, com o empurrão do torcedor, que em momentos, né, vibrou com o Ceará, teve a presença, não teve do Léo Condé, que sempre conversa com a imprensa após os jogos, mas acredito que por conta, né, dos acontecidos, e a diretoria também queria se pronunciar, o João Paulo Silva não falou por conta de um mal súbito, né? Passou mal, ficou ali sendo atendido pelo departamento médico do clube. Mas vamos ouvir aqui parte da conversa com o Hernando Shoa Sobrinho, vice-presidente do clube, dando as suas explicações, né? Vamos ouvir então aqui a justificativa.
E essa é mais uma amarga oportunidade, é mais uma amarga situação pela qual nós estamos passando. Mas reagrupamos rapidamente para saber que o ano começa já em janeiro, o Campeonato Brasileiro começa em janeiro, e precisamos estar já organizados e planejados para esse início. Algo que já vinha sendo feito antes, mas obviamente nós precisávamos esperar o desfecho do campeonato para saber se permanecíamos na primeira divisão ou se o pior aconteceria, como de fato aconteceu, esse descenso. Então, não há muitas palavras para dirigir ao nosso torcedor, senão um sonoro pedido de desculpas. Acreditamos, desde o princípio, e o ano do Ceará foi um ano bastante promissor, com o título do Campeonato Cearense, com uma participação efetiva e dentro daquilo que imaginávamos na Copa do Brasil, na Copa do Nordeste, e vínhamos nos desenvolvendo bem no Campeonato Brasileiro. Mas, infelizmente, alguns reveses determinaram essa situação final. E não há muito o que dizer. Apenas, reitero, pedir desculpas ao nosso torcedor. Mas o Ceará não acaba aqui. O Ceará permanece com o peso da sua história, permanece de cabeça erguida, permanece para enfrentar mais um ano de grandes desafios, que será o ano de 2026, e nós haveremos de vencer todos esses desafios, de superar todos esses desafios. Facilidade nunca foi o nosso enredo. O Ceará sempre se viu em voltas de dificuldades, seja na segunda divisão, seja na primeira divisão.
Tá aí, Hernando Uchoa Sobrinho, é apenas um trecho, né, daquela conversa que ele teve ontem com a imprensa, na justificativa, né, e desabafando também, porque o sentimento é de perda, o sentimento é de muita consternação, como ele mesmo falou, por conta de tudo aquilo que o Ceará estava encaminhando, né? Estava, eu diria que o Ceará estava ali na faixa de uns 60% garantido na Série A do ano que vem. Mas esses últimos 5 jogos, mas pelas entrelinhas, dá para perceber que algo aconteceu, né? Algo aconteceu que não foi falado e a gente vai tentar saber se realmente é isso que eu estou pensando, mas é isso. É voltar tudo que já foi feito, limpar o que não prestou. Vamos tentar saber mais detalhes sobre essa má fase do Ceará depois daquele jogo contra o Corinthians e também entender melhor como é que tudo vai ser daqui para frente. Tony Mota com notícias do Ceará.
Valeu, meu amigo Tony Mota, são 11 horas e 22 minutos na Grande Fortaleza. Eu vou até o PC falar com Aloysio Lima. Alô, alô, Lourão.
Bom dia, ouvintes das primeiras do esporte. A equipe do Tricolor de Aço ontem perdeu para a equipe do Botafogo lá no Rio de Janeiro, perdeu por 4-2. Primeiro tempo até equilibrado, Fortaleza chegou a empatar, mas no segundo tempo a equipe carioca veio para cima e deu no que deu aí, 4-2, e o Fortaleza eliminado do Campeonato Brasileiro. E vamos ouvir o Marcelo Paz a respeito se ele permanece, se não permanece, como é que está essa situação.
Peço, Marta e colegas, que eu não estava priorizando isso, não vou dizer que nunca pensei nisso, mas priorizando isso, a minha prioridade 100% era de o Fortaleza ficar na Série A e logicamente são cenários, né? Mas quem decide isso, a minha permanência ou não, não sou eu. O modelo da SAF tem um conselho de administração, pessoas que eu respeito muito, que são muito profissionais, que têm um olhar geral sobre o clube, e a gente vai conversar, né? Em algum momento a gente vai conversar, avaliar, né, o que é que deve ser feito. Naturalmente o Fortaleza vai passar por mudanças e passaria, mesmo se tivesse ficado na Série A, passaria por algumas mudanças, algumas readequações. Claro que indo para uma Série B as mudanças são mais profundas, como um todo, mas eu vou conversar com o pessoal do Conselho de Administração, a gente vai avaliar juntos, queira ou não queira, são 11 anos de dedicação ao clube, ininterrupta, quase 800 jogos. Esse ano para mim foi muito difícil a nível pessoal, muito difícil. Eu não vou também polemizar sobre isso, vocês sabem, né, de tudo que eu fui alvo e vítima esse ano, quase sempre de forma injusta. Não as críticas técnicas são justas. Ah, o time não está bem, ah, não ganhou isso, não ganhou aquilo, o ano foi ruim, aceito tudo. Um orçamento grande, aceito tudo. Mas tem várias coisas que foram ditas, faladas, repetidas, que foram para a questão pessoal, familiar, né, índole, e isso não é aceitável, isso não tem como se aceitar. Enfim, não é hora ainda de aprofundar tanto sobre isso, vamos conversar com o Conselho de Administração.
Valeu, valeu, Marcelo Paes, aqui no programa É Tempo de Bola, 11:25.
Estamos apresentando É Tempo de Bola.
Mais segurança nas ruas para proteger os cearenses. O governo do Ceará trabalha todos os dias para combater a criminalidade em todo o estado. Já são mais de 3 mil novos profissionais de segurança e mais de 2 mil novas vagas em concursos para delegados e investigadores da Polícia Civil e para a Polícia Militar e Bombeiros. A estrutura também cresceu. Novas bases do raio, mais delegacias e viaturas reforçando o policiamento nas ruas. Foram entregues cerca de 3.900 armas e mais de 12 mil equipamentos para apoiar as operações no dia a dia. E com o programa Meu Celular, cerca de 9 mil celulares já foram recuperados. É um trabalho estratégico com inteligência, tecnologia e novas operações. O governo do Ceará não para e segue firme trabalhando para combater a criminalidade e proteger os cearenses.